A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa M630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora, 3 horas, 31 minutos, o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar ao vivo com a magistrada Flávia da Costa Viana, ela que é juíza do 11º Juizado Especial Civil e Criminal do Paraná, também juíza da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, e a doutora Flávia está na coordenação agora do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Paraná, e é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda, boa tarde, doutora Flávia.
Muito obrigada, Patrícia, uma boa tarde. Agradeço por me convidar de novo para falar no seu programa.
Muito bem. Bom, para começar a nossa conversa, doutora Flávia, o Poder Judiciário brasileiro vai trabalhar de uma forma integrada com o que está sendo feito no mundo. Um acordo internacional que prevê metas a serem atingidas até 2030 relacionadas à efetivação dos direitos humanos e também promoção do desenvolvimento mundial. Eu gostaria que a juíza explicasse aos nossos ouvintes sobre esse projeto internacional pouco conhecido ainda, não é mesmo, no nosso país, protagonizado pela ONU.
Tá bem, Patrícia. Eu vou tentar de forma bastante simples explicar um pouco a respeito da Agenda 2030. Antes, eu gostaria de dizer que, de fato, o Judiciário brasileiro, de forma pioneira, vem trabalhando na internalização dessa Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Organização das Nações Unidas. A Agenda 2030, como ela é comumente chamada, é um compromisso assumido por 193 países em uma assembleia realizada lá em setembro de 2015 na sede da ONU, em Nova York. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são chamados ODSs. A quem fala ODS, eu gosto de falar ODSs quando coloco no plural. Uhum. E são 169 metas a serem alcançadas até o ano de 2030. Esses objetivos e metas dizem respeito à efetivação de direitos humanos e promoção de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Em outras palavras, em palavras mais objetivas, inclusão social, desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. São essas as três dimensões básicas da agenda, em conjunto com a dimensão institucional, né, de implementação dessas metas, desses objetivos. Eu não sei, Patrícia, eu acho que é interessante fazer uma breve menção a cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável para que a nossa conversa fique mais clara para o ouvinte.
Claro.
São 17. Eu vou passar rapidamente aqui por eles, de uma forma muito resumida. O objetivo 1 é a erradicação da pobreza. O 2, fome zero. O 3, boa saúde e bem-estar. O 4, educação de qualidade. O 5, igualdade de gênero, que foi o ODS que eu trabalhei naquele projeto sobre o qual conversamos, Mulheres na Política, lá no TRE do Paraná.
Sim.
O 6, água limpa e saneamento. O 7, energia acessível e limpa. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, combate às alterações climáticas. 14, vida debaixo da água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes, que esse é o que mais se aproxima do nosso trabalho no judiciário. E 17, que é a dimensão institucional que eu mencionei anteriormente, que são as parcerias em prol das metas.
Correto, magistrada. E com todos esses objetivos, né, qual é o grande objetivo da ONU para a Agenda 2030?
Olha, a gente pode dizer, Patrícia, que o grande objetivo da ONU e de todos esses 193 países signatários do compromisso em 2015 é alcançar o desenvolvimento social, econômico e ambiental, de novo esses três pilares, de forma sustentável até o ano de 2030, não deixando ninguém para trás. Esse é o slogan da ONU, né? Leaving no one behind. É um plano muito ousado, sem dúvida. As pessoas mais esperançosas, menos esperançosas, na verdade, a gente já entra em 2020, né? Temos apenas 10 anos pela frente. E por isso que é muito importante conscientizar e envolver diversos atores na implementação e no trabalho pela Agenda 2030. Então, não apenas governos. Sim. Essa agenda foi desenhada em primeira análise para os governos desses países signatários, mas é interessante que a iniciativa privada, a sociedade civil e, no nosso caso, né, o próprio judiciário, se envolva também no alcance desses objetivos de desenvolvimento da ONU.
Qual a importância, magistrada, de incluir no planejamento do Poder Judiciário brasileiro as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas? E quais são essas metas?
Veja, Patrícia, a institucionalização da Agenda 2030, ou seja, a trazer a Agenda 2030 para dentro do Judiciário, tem como um dos propósitos principais avaliar, divulgar e medir as ações do Judiciário, com base em uma agenda global de sustentabilidade e de direitos humanos. Ou seja, essas metas e indicadores que já haviam sido propostos pela ONU, com base em muitas discussões de vários governos, de vários países, provenientes assim, com várias realidades e várias culturas, essas metas e indicadores podem servir como métrica, como forma de mensurar, como forma de medir a atividade do Judiciário brasileiro. E isso confere, ou conferirá, mais transparência e mais, um termo que se usa no inglês, accountability, ao Judiciário brasileiro, tanto internamente quanto no plano internacional. E aqui, Patrícia, na verdade, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para destacar que todo esse movimento no Judiciário brasileiro relacionado à implementação da Agenda 2030 se deve ao trabalho da conselheira Maria Tereza Willy Gomes, que também é paranaense.
Sim.
Foi uma estudiosa, não sei se já conversou com ela, já teve a oportunidade de conversar com ela, ela é excelente. E ela foi uma estudiosa dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são anteriores, 2000 a 2015, né? E de maneira visionária, ela viu, assim que ingressou, talvez, no CNJ, viu a possibilidade de implementar os ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no nosso Judiciário.
Uhum.
E aí, quando assumiu o ministro Toffoli, como presidente do STJ, do STF, do CNJ, ela fez a proposta, essa proposta foi aceita, e desde 2018, segundo semestre, esse movimento vem tomando corpo. Foi criado um comitê interinstitucional no CNJ para estudar formas de integração das metas do Judiciário aos ODSs. Foram assinados termos de compromisso com os tribunais dos diversos segmentos da justiça. Foram criados laboratórios de inovação, inteligência e ODS em alguns estados do Brasil, dentre eles o Paraná. E tudo isso culminou com a aprovação, isso é muito recente, Patrícia, culminou com a aprovação no 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário, agora no final do mês passado, em Maceió, da Meta 9. Foi aprovada a Meta 9, que visa justamente a integração da Agenda 2030 ao Judiciário. É uma meta qualitativa, não quantitativa. A ideia não é onerar os tribunais, né, dar mais trabalho aos tribunais ou aos juízes. A ideia é realizar ações ou até divulgar as ações de prevenção de judicialização
uhum.
e também de pacificação de conflitos que sejam voltados, trabalhos, boas práticas, ações voltadas aos ODSs.
Uhum. Nós podemos dizer, então, que o Brasil já está cumprindo a Agenda 2030 da ONU.
Sim, na verdade, assim, são vários segmentos, né? Então, o governo brasileiro já vem trabalhando com isso desde 2015. Eu participei de um encontro em Brasília no início agora do mês de dezembro, em que houve um diálogo interinstitucional. Participaram 30 pessoas, né? 30 pessoas que foram selecionadas dentro do Judiciário e do Executivo. Então, a gente soube como o Executivo vem trabalhando a implementação desses objetivos nos últimos 3 anos, né? a partir de 2015, 2016. E ali a gente, né, soube como vem trabalhando o Ministério da Economia, o IPEA, o IBGE, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Justiça. Então, assim, o Brasil vem trabalhando, na verdade é uma agenda muito complexa. Foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho do Executivo em relação à agenda, embora eu venha estudando essa agenda há algum tempo, mas o que eu tenho agora, como eu digo que é um dos meus focos principais nesse momento, é a Agenda 2030 dentro do Judiciário. Eu sou uma grande entusiasta desse projeto da conselheira Maria Tereza.
Inclusive, a senhora esteve recentemente em um encontro também sobre meio ambiente, representando o nosso país na Universidade de Columbia, em Nova York. Eu gostaria que a senhora falasse, né, a respeito desse encontro, o que foi discutido na ocasião, o que a senhora apresentou lá.
Sim, estive recentemente em Nova York, na Universidade de Columbia. Esse evento reuniu especialistas, cientistas e juristas, Patrícia, com a finalidade de discutir ameaças ao meio ambiente, com foco em alterações climáticas. E aí vem o ODS número 13. Então, tudo, a gente percebe que tudo se interrelaciona. Foram diversas informações referentes ao tema, trazidas pelos painelistas, mas eu aproveitei aquela oportunidade também para fazer menção a esse trabalho pioneiro do Judiciário Brasileiro no que diz respeito à implementação da Agenda de Sustentabilidade da ONU. Eu comentei que os laboratórios de inovação, inteligência e ODS que estão sendo criados no Brasil a partir desse movimento, eles abrem espaço para diálogos interinstitucionais, o que é muito, muito importante na medida em que esses diálogos permitem, né, a construção de políticas e planos de ação com base em cruzamento de dados entre instituições. Então, o judiciário pode ter acesso a dados que são muito importantes do executivo, e esse cruzamento de dados, esse diálogo, ele é muito enriquecedor. Então, fazendo referência ao ODS também 16, que trata da paz, justiça e instituições eficazes, eu fiz uma correlação entre o projeto que nós estamos desenvolvendo aqui no Paraná, no TJ Paraná, e um plano que poderia ser desenvolvido por meio dessa integração de dados em laboratórios em estados da região amazônica que vem enfrentando problemas relacionados a questões ambientais. Claro, observadas, obviamente, as diferenças, né? Então, essa é uma ideia de territorialização dos ODS por municípios. Então, isso vem sendo discutido agora. Inclusive, a OCDE vem discutindo isso, porque a implementação nos locais ela acaba sendo mais eficiente do que a implementação macro. Então, a ideia é desagregar dados dentro dos IODs, porque os IODs acabam aproximando o judiciário de outros atores institucionais e também da sociedade civil. Então, a ideia, na verdade, é essa. Então, eu uni, fiz menção a esse trabalho pioneiro, sim, do Judiciário Brasileiro, e fiz essa correlação com a questão do combate à alteração climática, que era o objetivo principal do evento. E eu gostaria de comentar aqui que todos os presentes ficaram muito impressionados com essa iniciativa do Judiciário Brasileiro, porque não tinha ouvido falar em nada semelhante. Então, para mim, foi um grande orgulho falar de uma iniciativa tão relevante que está sendo tomada pelo judiciário do meu país.
Uhum. São 3h45. Nós estamos conversando hoje aqui com a magistrada Flávia da Costa Viana, ela que é juíza do 11º Juizado Especial Civil e Criminal do Paraná, também juíza da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba e está na coordenação do Laboratório de Inovação no Tribunal de Justiça do Paraná. Quero aproveitar, então, dentro desse protagonismo do Judiciário Brasileiro, que a senhora vinha mencionando, o Tribunal de Justiça do Paraná sai na frente com a criação do Laboratório de Inovação e Inteligência, da qual a senhora é coordenadora, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora falasse, então, né, da finalidade desse projeto e um pouco mais dessa coordenação.
Primeiramente, Patrícia, eu gostaria de fazer referência ao trabalho que o TJ Paraná vem desenvolvendo na área da gestão de inovação, em que eu venho trabalhando com o desembargador Noival de Quadros e sua excelente equipe, Maurício e Andréia. É um projeto de parceria com o governo do estado do Paraná e com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tem sua sede em Paris e é composta por 36 países. Embora o Brasil não seja membro da OCDE, o Paraná foi escolhido como uma das nove regiões do mundo aptas a receber o projeto, que dá ênfase a localidades, essa coisa dos territórios, né? Essa coisa micro, não macro. A ideia é apoiar, dar um apoio à implementação da Agenda 2030. A OCDE vem trabalhando nisso, inclusive aqui no Paraná. A ideia, então, é, nesse diálogo interinstitucional, também fazer um cruzamento de dados com o Executivo e o Tribunal de Contas do Estado. Então, isso é pioneiro, né? E, na verdade, o Paraná, de todas as nove regiões escolhidas no mundo, o Paraná é o único que vem trabalhando essa questão da internalização dos ODSs pelo Judiciário. Então, vem o protagonismo do Judiciário Brasileiro em relação a isso, e também do Paraná, em relação a implementação. Então, esse é um trabalho bem interessante, assim, que ainda vem caminhando inicialmente, assim, mas com perspectivas muito positivas.
Uhum.
Falando ainda do Paraná, o Paraná foi o primeiro estado brasileiro em que todos os segmentos da justiça, estadual, eleitoral, federal, do trabalho, firmaram o compromisso de criação dos laboratórios de inovação. Isso aconteceu no evento do qual eu participei, que foi o primeiro encontro ibero-americano da Agenda 2030 no Judiciário, que foi realizado aqui em Curitiba, na Universidade Positivo, em agosto desse ano. Ainda em relação ao TJ do Paraná, o Laboratório de Inovação aqui foi criado como um espaço para que juízes e servidores apresentem e discutam suas ideias e as possibilidades de implementação de novas ações. Então, ainda estamos dando esses passos iniciais dentro do nosso grupo de trabalho, mas a ideia, Patrícia, é capacitar alguns juízes e servidores como laboratoristas. E o modelo que adotamos aqui no Paraná foi inspirado no IJUS Lab, que é o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo, que foi o primeiro do Brasil, criado lá em 2017, dirigido pela magistrada Luciana Ortiz. E, por fim, em relação a essa questão do Paraná, e eu também vejo o Paraná aí como pioneiro, foi assinado recentemente pelo desembargador Xisto, desembargador Gilberto, do TRE Paraná, e também pela presidente do TRT, desembargadora Marlene, e pelo Dr. Rodrigo Cravetes, que é do Foro da Justiça Federal aqui, em Curitiba, um termo de cooperação, com o fim de criar uma rede de compartilhamento de projetos, ações, boas práticas, entre Sim. os laboratórios de inovação de cada um dos tribunais. Então, também nesse sentido, Paraná inovando com todos os segmentos da justiça, trabalhando em conjunto para, enfim, implementar seus laboratórios de inovação e compartilhar as boas práticas.
Uhum. Aproveitando, magistrada, como fica todo esse alinhamento, né, no envolvimento e aperfeiçoamento de magistrados e de servidores também?
Então, essa é uma pergunta muito importante, na verdade. Isso foi pensado porque muitas pessoas, Patrícia, assim como você mencionou no início da entrevista, tanto dentro como fora do judiciário, uhum. desconhecem a Agenda 2030 uhum. das Nações Unidas. Então, a ideia é difundir os objetivos de desenvolvimento sustentável institucionalmente, engajar servidores e magistrados a pensarem de forma inovadora por meio também dos laboratórios de inovação. Então, a ideia da conselheira Maria Tereza, na verdade, para que haja uma divulgação interna efetiva, para que haja essa conscientização de magistrados e servidores, a conselheira deu a ideia, enfim, está trabalhando, na verdade, a equipe dela lá em Brasília, está trabalhando na produção de um manual que vai servir de orientação aos tribunais para a implementação dos laboratórios de inovação e ODS, uhum. que são chamados LIODs, né?
Sim.
Além disso, a conselheira Maria Tereza anunciou recentemente que o CNJ vai oferecer um curso de especialização de 360 horas, que terá como público-alvo magistrados e servidores, com o objetivo de trazer informações mais detalhadas, mais aprofundadas sobre os ODSs e trabalhar os dados existentes no judiciário e em outros poderes, a fim de estimular a implementação da agenda no judiciário. Então, esse é um trabalho muito importante de conscientização, Patrícia, de informação mesmo, porque às vezes eu começo a contar, não, eu começo a contar para as pessoas, falar alguma coisa da agenda e do meu envolvimento, do meu trabalho, eu percebo que algumas não sabem muito bem de onde eu parto para falar, para trazer algumas informações. Então, é muito importante que o pessoal do judiciário saiba o que vem acontecendo, até porque agora foi criada a Meta 9, que, como eu disse anteriormente, não tem por objetivo trazer mais trabalho ao judiciário, aos tribunais, aos juízes, aos servidores, mas sim absorver as boas práticas e estimular a criação de novas boas práticas, né, de novas boas ações, sempre tendo, Patrícia, como foco o jurisdicionado. Na verdade, todo esse trabalho da implementação da Agenda 2030
sim.
é para tornar o judiciário mais transparente. Então, toda essa métrica com base numa agenda de desenvolvimento sustentável, numa agenda de direitos humanos global, é para fazer essa medição, para dizer o que o judiciário está fazendo para o cidadão, para o jurisdicionado. Não, ele está fazendo isso, né? Então, a gente tem aqui os números correlacionados com os ODSs, com as metas, com os indicadores da ONU, né? Então, assim, não é... Porque muita coisa boa está sendo feita, né? São, foram muitas boas práticas que foram comunicadas ao CNJ recentemente e que se correlacionam com os ODSs, mas isso não é mostrado, porque ele não é medido. Então, essa agenda, na verdade, visa também, a implementação dessa agenda, visa também a buscar mais transparência e mais proximidade do judiciário em relação ao seu cidadão.
Uhum. E, magistrada, como está a representatividade feminina, né, principalmente brasileira, neste acordo internacional da ONU?
Patrícia, essa sua pergunta é interessante no seguinte sentido. O que me fez começar a estudar a Agenda 2030 foi justamente o ODS-5, que é de igualdade de gênero, que na verdade é igualdade entre homens e mulheres, né? Uhum, uhum. E assim tem por fim também o empoderamento de mulheres e meninas. E foi com base nisso que eu fiz aquela proposta, o TRE, do projeto Mulheres na Política, que foi desenvolvido agora em outubro desse ano. O ODS-5, na verdade, ele é transversal a vários outros, né? Ele se encaixa em vários outros. A representatividade feminina é algo que vem sendo estudado, então o fato de fazer parte de uma agenda global, essa questão da representatividade feminina é muito importante. Agora, a gente tem um longo caminho a percorrer, né, nesse aspecto. Vários países do mundo, com exceção dos países da Escandinávia, tem que se chama um gender gap, né, uma diferença entre oportunidades, né, concedidas a homens e mulheres ainda muito, muito grande, não só na política, mas também na iniciativa privada. E é por isso que é importante sempre o engajamento, tanto dos atores institucionais públicos, quanto dos atores da iniciativa privada e de organizações não governamentais, em relação a todos os ODSs, né, a todos os objetivos e metas da ONU.
Uhum. Agora, magistrada, quando nós falamos também nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que a senhora citou os 17 objetivos, né? Uhum. A sustentabilidade é o que faz, acho que, todo o viés aí, a ligação de todos os objetivos, né? Uhum. Gostaria que a senhora falasse para nós o que é sustentabilidade nesse cenário, de acordo com esse acordo internacional da ONU.
Essa também é uma ótima pergunta, Patrícia, uma pergunta recorrente. Assim, as pessoas falam, afinal, o que é isso, né? O que são os ODSs? O que é o desenvolvimento sustentável? Na verdade, o desenvolvimento sustentável, ele pode ser definido de modo bem objetivo e simples como o desenvolvimento que observa, o desenvolvimento que cuida, que atende às necessidades atuais, ou seja, da população atual, das pessoas que estão no planeta hoje, sem comprometer as futuras gerações. Ou seja, sem inviabilizar que as futuras gerações atendam suas próprias necessidades. Então, isso na verdade, é o desenvolvimento sustentável, que daí tem todas essas dimensões. O social, por exemplo, o ODS-5 se encaixa no social. O ODS-13, que é o da mudança climática, se insere na dimensão ambiental. Tem o econômico, desenvolvimento de infraestrutura. Então, assim, a sustentabilidade tem essas várias dimensões, tem esses pilares, mas, assim, em linhas gerais, é manter o mundo funcionando de forma sustentável para gerações futuras.
Uhum. Doutora Flávia, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Então, Patrícia, como mensagem final, eu gostaria de dizer que, como já comentei, mas eu gostaria de enfatizar que eu acredito que a conscientização sobre a Agenda 2030 da ONU e a abertura do judiciário para esses diálogos interinstitucionais, com o objetivo de pensar em soluções relativas à sustentabilidade econômica, social e ambiental, vai trazer, nos próximos anos, enfim, um impacto bastante positivo. Eu sei, assim como a questão do ODS que você perguntou, do ODS-5, em relação a todos os demais, talvez alguns sejam até mais difíceis de implementar do que outros, né? Há um longo caminho mesmo a percorrer, e o que eu disse nesse evento na Columbia University de novembro, eu digo agora para você, para finalizar, para mim é uma grande alegria, como membro do Poder Judiciário, poder dar uma contribuição efetiva, né, nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Agenda 2030, para a construção de um mundo mais sustentável para as próximas gerações. Então é isso que me move, né? Saber que o pouco que eu faço hoje, a pequena contribuição que eu dou hoje, pode trazer um impacto positivo para os meus filhos, para os meus netos, para os nossos filhos, para os nossos netos. É basicamente isso.
Quais os próximos passos para 2020 agora?
Então, os próximos passos, agora a Meta 9 foi institucionalizada. Eu imagino que os tribunais passem a trabalhar de forma mais efetiva. O Tribunal de Justiça do Paraná já vinha trabalhando, mas eu imagino que isso aconteça nas 90 cortes, nos 90 tribunais espalhados pelo país. Então, a minha perspectiva é muito positiva. Eu venho acompanhando, ainda que à distância, estou aqui em Curitiba, uma conselheira Maria Tereza em Brasília, uma pessoa que eu admiro muito. Esse trabalho realmente é sensacional. Então, eu venho acompanhando e eu acho que no final da gestão do ministro Toffoli, que foi quem autorizou essa implementação da Agenda 2030, a avaliação vai ser extremamente positiva. Então, eu sou muito otimista em relação ao futuro do nosso judiciário com a presença, né, com a implementação desses objetivos de desenvolvimento sustentável.
Tá certo, então. Quero agradecer a sua presença, juíza Flávia da Costa Viana, hoje aqui no programa Justiça para Todos. Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Patrícia. Um grande abraço.
Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima.
Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia aqui em AM630. Você fica agora com o programa Tarde Alegre, no comando de Edson Oliveira. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.